Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. Audiência pública debate violência doméstica. Projetos de lei dispõem sobre identificação de cabos e infraestrutura para serviços de energia e telecomunicações que utilizam postes públicos. Indicação legislativa dispõe sobre a ampliação dos horários nas unidades básicas de saúde do município. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Cristiano Guenin e a gente está à espera do vereador Marcinho Alves, que deve estar a caminho por aqui. Então todos sejam bem-vindos. Participe conosco. Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara. Muito bem, sexta-feira, 12 de julho de 2019. Nossos canais para sua participação e interação estão abertos. 2523-3034. Você pode ligar para a gente. Tem o nosso WhatsApp, 999553040. Tem também o nosso Facebook, a nossa live, Rádio Nova Friburgo. Entra lá, você vai poder assistir a gente também. De quebra, vai poder participar conosco aqui do nosso programa de hoje com os vereadores. Bom, boa tarde, seja bem-vindo, vereador Cristiano Guenin.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes e telespectadores através aí das mídias sociais, né? Boa tarde, Paulinho, Éder, Fabrício, aqui com a gente também. E boa tarde ao ouvinte que está em casa agora, muitos já trabalhando, outros descansando o almoço, né, Guto?
É verdade.
E podendo acompanhar aqui a Rádio Câmara, a prestação de conta do trabalho dos vereadores.
Principalmente a gente está aí fechando esse... já começamos, iniciamos o segundo semestre, mas o primeiro de atividades a gente está fechando. Bom, Cristiano, o assunto saúde está em voga, né? Justiça cobrando melhorias no Raul Sertã, setores da maternidade interditados, posto de estuqui parcialmente interditado, saída de secretária, entrada de secretária, saída de novo, comitê montado para dar gestão ao hospital, anúncio de obras, nova UPA, que é os recursos, né, liberados para a construção de uma nova UPA, talvez no bairro de Olaria, surgiu até uma fala de intervenção pelo Estado na saúde do município. Quer dizer, voltou à tona nesse finalzinho aí do nosso primeiro semestre.
Verdade.
Como é que a gente faz esse balanço aí?
Eu resumo isso, Guto.
E você já esteve lá.
Sim,
você...
Eu faço um resumo disso de forma muito categórica. Antes de 2013, tinha-se esse volume de problemas? Você recorda como cidadão friburguense? Uhum. Antes de 2013, antes do governo do Rogério Cabral assumir a prefeitura, tinha tanto problema. Claro que tinha uma coisa ou outra, mas tinha tanto.
Tanto assim não.
Não tinha, né? Curiosamente,
tudo
isso começou a acontecer depois que a Câmara votou pelo fim da Fundação Municipal de Saúde. Você lembra disso? Isso foi em 2014.
E você foi o único voto contrário.
Eu fui o único voto contrário.
Me lembro disso na legislatura passada.
E nos meus arquivos e nas minhas redes sociais, uma fala, inclusive, dizendo o seguinte, que vereador que votasse pelo fim da Fundação Municipal de Saúde não tinha moral para subir a tribuna da Câmara para cobrar sobre problemas na saúde, porque teriam a digitar nos problemas futuros. E está aí tudo que está acontecendo, Guto.
Verdade.
Quando licitação atrasa, quando precisa contratar algum serviço, por quê? Porque você desmontou uma estrutura que você tinha dentro da Secretaria de Saúde e hoje você depende de muito mais setores da prefeitura e, com isso, os processos demoram mais a acontecer. Então, não é culpa exclusiva da atual gestão ou somente do Poder Executivo. A Câmara tem que fazer sua meia-culpa e votou sim para acabar com a Fundação Municipal de Saúde na legislatura passada. E isso foi aí um dos fatores que mais vem contribuindo para esses problemas que nós temos na cidade com relação à saúde, principalmente no Hospital Raul Sertã. Eu pude perceber isso enquanto estive lá como secretário de saúde, porque você, faltando as coisas no hospital, licitação não ficava pronta, você faz o quê? Você deixa faltar?
Não tem como.
Né? Então,
saúde
assim,
é a única coisa que não pode esperar.
Não,
né?
Pode faltar. E por isso que a gente tinha que, por vezes, lançar mão das contratações emergenciais, que inclusive é alvo de uma CPI que está sendo até lido hoje na Câmara, o relatório final. Uhum. Né? Só que as pessoas não entendem, e o cidadão ele não tem a obrigação de entender, aquele que não tem formação jurídica, que a contratação emergencial, ela mesmo não sendo a regra, ela é uma exceção, e ela está prevista na Lei de Licitações, no seu artigo 25, inciso, parágrafo 1º, inciso 4, está lá. Se qualquer um procurar, vai achar. Né? Porque falam do jeito aí que parece que é criminoso isso, e não é. E eu faria todas as que fiz novamente, porque não ia deixar os pacientes do hospital sem alimentação, não ia deixar o Hospital Raul Sertan sem os equipamentos que salvam vidas, sem manutenção, não ia deixar o Hospital Raul Sertan sem oxigênio, sem os gases medicinais, por culpa de outros gestores que não fizeram os contratos. Eu não podia fazer isso. Entendeu? Então eu tenho consciência muito tranquila da minha,
exatamente,
vidas, né? Da minha passagem, daquilo que fiz e que tentei fazer. Obviamente, fiz algumas coisas, outras tantas não consegui.
Uhum. Bom, a gente vai voltar a esse assunto aí que é Fundação Municipal de Saúde, para muitos pode ser simplesmente só sigla e um nome, mas que ela realmente ela tem uma grande importância,
aí,
né? Verdade. Bom, Marcinho, vereador Marcinho, boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Câmara.
Boa tarde, Guto, boa tarde, vereador Cristiano Guerin, boa tarde à sua assessoria, Marcinho, aqui presente, a todos da rádio. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo falar um pouco das nossas ações, né? Uma rádio que tem uma credibilidade enorme na nossa cidade, eu não poderia deixar de estar aqui nesse momento exclusivo para poder falar um pouco de ações que estão acontecendo agora do Ministério Público no Hospital Raul Sertan e também no Hospital Maternidade.
Pois é, eu estava comentando com o vereador Cristiano Guenin que no fechamento desse nosso primeiro semestre, a saúde ela teve um fechamento meio grande, né? Com justiça cobrando melhorias, enfim, maternidade, posto de estuqui, entrada e saída de secretária, depois de novo, também o comitê formado para gerir aí o hospital, também recursos liberados para a construção de uma UPA. E até é possível a fala de uma possível intervenção do Estado na saúde. O que levou tudo isso? O vereador Cristiano levantou uma bola ali muito interessante, que foi quando foi extinguida a Fundação Municipal da Saúde, ocasionou problemas muito sérios, e realmente a gente tem visto aí.
Verdade, Guto. Eu não estive vereador, né, nessa oportunidade,
não pude ainda
saber como funcionava os trâmites da Fundação. Porém, eu até concordo que pela fundação tinha uma agilidade, mas eu não consigo entender essa inércia do prefeito Renato Bravo de não fazer os processos andar. Eu sinto que quando ele quer, ele faz. Né? A rodoviária foi no estalar de dedo. Né? A gente vê que quando quer que os processos andem, tem intervenção, o governo tem prioridade. Né? Mas, enfim, né? Eu acho que situações dentro do Hospital Raul Sertan que eu vejo hoje, a ação do Ministério Público determinando prazo para se concluir obra que já está já há 2 anos contrato vencido, equipamentos, estive ontem visitando o Hospital Raul Sertan mais uma vez e pacientes deixando de fazer colonoscopia porque o equipamento vive quebrado e os 10 milhões, né, já estava na conta do município há muito tempo para comprar esse equipamento não chega, já passa de ano, você vê que não tem prioridade para colocar em licitação para comprar. A situação da maternidade, de chegar ao ponto que chegou a maternidade, das pessoas ficar sem alimentação 2 dias, os funcionários, né, porque a empresa só estava prestando alimentação depois da ação civil pública do Ministério Público da Infância e Juventude, de lacrar a lavanderia, a cozinha e a dispensa através de uma ação nossa no ano de 2017, eu protocolei essa denúncia no ano de 2017, dia 21 de julho de 2017, foi acatado 4 dias após e de lá veio tentando inúmeras reformas para poder não chegar a esse ponto, ou seja, chegou, fechou, né? Desde 2017 vem questionando para fazer a obra do Hospital Raul Sertan, do Hospital Maternidade, desculpa. E aí, Guto, infelizmente a gente não vê obras, a gente não viu obras dentro da lavanderia, da maternidade, nós não vimos obra pequena dentro da cozinha. E aí hoje quem estão sendo penalizado é principalmente os funcionários, né? Porque estão disponibilizando comida da cozinha de dentro da prefeitura, acredito daquele refeitório popular que tem ali, de dentro da prefeitura que está levando, mas a gente entende que é preciso fazer uma dieta diferenciada para esses funcionários, porque nem todo mundo pode comer a mesma comida, né? Tem que ter uma prioridade, um self-serve igual tem no Hospital Raul Sertã. Então deixa chegar esse caos e o básico, que é roupa limpa e comida dos funcionários da Hospital Maternidade hoje, está em dificuldade. E no hospital não é diferente, falta de equipamentos. Se abrir um CTI lá, um CTU, mas hoje eu tenho reclamação que está faltando pediatra. Uma mãe foi levar um filho agora, 12h30, não tem pediatra no Hospital Raul Sertã. Então a gente vê que eu acho que falta um pouquinho mais de vontade, né? Eu acho que quando o governo quer, ele faz. Você vê aí que quer fazer ciclovia, quer fazer a rodoviária e já fechou, já licitou, já vai iniciar isso em pouco tempo. E tem coisas que já vai fazer 3 anos e não se conclui, não se compra, não se faz a licitação. Então é lamentável chegar a esse ponto e ver a ação civil pública dando prazo para poder fazer essas obras e aí acelera. Quando o Ministério Público entra com a ação civil pública, aí as coisas já começam a piorar. Mas essa ação civil pública, ela culminou como? Diante de dezenas e dezenas de denúncias nossas, né? Denúncias que você vai fazendo, chega uma hora que o Ministério Público, né, ele tem que abrir uma ação civil pública para poder determinar prazo, para poder concluir aquelas obras e outras coisas mais dentro do Hospital Raul Sertã.
Pois é, aí a gente vai chegar onde o ponto que eu queria, porque daí a gente começa a caminhar. Com a extinção da Fundação Municipal de Saúde, isso já teria sido resolvido.
Bom, vamos...
Porque a saúde já teria uma certa autonomia.
Vamos explicar aqui algumas questões que precisam ser ditas. Parte de obras não compete à Secretaria de Saúde. Parte de obras, a Secretaria de Obras da Prefeitura, juntamente com o Escritório de Gerenciamento de Projetos.
Mas atenderia
com certeza, atenderia à saúde.
Sim.
Porém, um dos equívocos que eu, enquanto secretário, estive e até passei isso para o prefeito, é que esse setor de engenharia e de obras tinha que ter isso dentro da Secretaria de Saúde para andar com suas próprias pernas.
Uhum.
Porque a saúde acaba pagando uma conta que não é dela. Não é dela. Essa conta aí de obras paralisadas que o vereador Márcio fala aqui, acaba influindo na saúde, mas a responsabilidade é do secretário de obras e do escritório de gerenciamento de projetos, que é o órgão que faz a tramitação de recursos federais. Essas obras que estavam paralisadas no Raul Sertã, inclusive hoje já está funcionando a recepção nova no CTU.
Ficou bonita.
Essa, particularmente, Guto, eu tenho muita tranquilidade de dizer que foi um trabalho hercúleo enquanto secretário estive atuando em outras secretarias para fazer que aquilo andasse. Porque, Marcinho, os processos licitatórios da obra da lavanderia, da parte de cima da direção ali da ortopedia antiga e da recepção estavam sumidos dentro de gavetas. A gente demorou um tempo para achar esses processos. E se você verificar, do momento que eu assumo a secretaria, o último despacho que teve nesses processos eram assim do meados do ano anterior. Olha quanto tempo, aí não anda. Por quê? Porque a empresa, quando faz uma obra, ela recebe por medição. Então, se não tem a medição, se não tem o aceite na nota do serviço feito, o atesto, não vai andar. E também tem outro detalhe, muitas empresas entram para participar de licitação, ganham licitação e não tem condições financeiras de iniciar a obra. Aí fica lá molengando toda a vida e a população. Mas, se houvesse dentro da Secretaria de Saúde, da Fundação de Saúde, um setor específico para fazer a coisa andar, para cobrar, eu tenho certeza que esse lapso de tempo ia ser muito menor. Só que isso são coisas que a gente identifica, só que nós, enquanto secretário, não temos autonomia de fazer isso acontecer. Isso depende do prefeito. A caneta com tinta está na mão do prefeito. É aí o prefeito tem que retomar a Fundação de Saúde ou regulamentar o Fundo Municipal de Saúde, colocar dentro da estrutura da saúde esses outros setores para fazer a coisa aí. Por exemplo, quando votaram na Câmara Municipal o fim da Fundação Municipal de Saúde, criaram, naquela reforma administrativa, Marcinho, uma secretaria de transporte. Ou seja, todos os carros da prefeitura ficavam subordinados a essa secretaria de transporte. Teoricamente, deveria ter uma oficina, orçamento e recurso. E aí, quebrou a ambulância, não tem ambulância. A paulada vai aonde? Na cabeça do secretário.
Sim.
Mas a responsabilidade de consertar é da Secretaria de Infraestrutura e Logística. O secretário não pode nem com recurso da saúde, se ele quiser comprar uma ambulância, comprar. Por quê? Porque faz parte do orçamento da outra secretaria e o orçamento é limitado. Eu queria licitar uma oficina para consertar os carros da saúde. Não pude fazer. Por que que não pude fazer? Porque a Secretaria de Logística já tinha um processo em andamento para comprar peça que já tinha incluído os carros da saúde. E processos esses que nunca andavam. Aí fica lá a oficina de Conselheiro Paulino, um sucatão, um cemitério de carros, sem a mínima estrutura de consertar. E aí eu tenho que concordar com o vereador Marcinho. Tem que ter boa vontade. Tem que querer resolver. E quem pode resolver? Prefeito.
É quem tá com a caneta.
É o prefeito. Não é o vereador e não é o secretário. O vereador e o secretário têm um limite para ele ir. Até um certo ponto ele vai. A partir dali é o prefeito.
Então, e aí, quando a gente fala justamente dessa questão de licitação, de espera, de, aí que a licitação é feita, passa pelo TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, e isso aí a gente fala, né, saída para lá, da análise deles.
Alguns
lá,
processos de volta... são obrigatórios ir para o TCE. Alguns, não alguns, são todos.
Não todos.
Não todos.
Olha, beleza.
Isso
porque
ajuda.
Agora, aqueles que vão também levam tempo.
Sim, Guto, infelizmente. Até porque até o dia desses, os 11 conselheiros do Tribunal de Contas estavam todos presos. O Tribunal de Contas ficou sem ministro, sem conselheiro. Aí não anda, né?
Aí complica, não complica.
É, complica muito, né, Guto? Mas eu sempre vou bater naquela tecla, né? Como que o vereador Cristiano Guerin falou, realmente você assumir uma pasta de uma Secretaria de Saúde, você não ter a caneta na mão para executar, ficar dependendo de boa vontade, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Isso é fato, né? Eu acho que falta um pouco mais de vontade do prefeito. Prefeito, não sei se tem prefeito. Não tem prefeito? Prefeito está viajando, né? Eu acho que o prefeito, quando ele quer, o prefeito tem que ter vontade. Tem que ter coragem de chegar e colocar as coisas para acontecer, ou por que está parado, por que está essa inércia de as coisas não ir para frente. Mas ele não se preocupa. O prefeito foi uma vez só dentro do Hospital Raul Sertão. Prefeito, eu sei de muito mais coisas do que o prefeito sabe. Eu sei de todos, quase todos os equipamentos dentro do Hospital Raul Sertão, qual que está funcionando, qual que está quebrado. Eu sei o que precisa. Eu fui fazer visita, o prefeito não deve saber nem que a patologia existe, como que a patologia se encontra no Hospital Raul Sertão. As pessoas estão me ligando desesperado, precisando pegar seus laudos de patologia lá, e aí falta médico para assinar o laudo, manda, não tem os equipamentos necessários para fazer todos os procedimentos dentro de um hospital enorme como aquele. Você vai no laboratório, tem equipamento parado por falta de reagente, aí tem aquela fila enorme de pessoas lá que passa pelo socorrista, pelo clínico, pede um exame de sangue, vai para o laboratório, volta, e aquela demora, e um dos equipamentos melhor que tem dentro do laboratório, que faz um número de exames muito maior, está parado por falta de reagente. Reagente. Gente, reagente, coisa barata, coisa básica. Então o prefeito ele peca nas coisas mínimas e vai se esperar de muita coisa desse prefeito? Não tem como se esperar. O prefeito tem que entrar, ele tem que colocar pessoas sérias, pessoas que queiram trabalhar, colocar as coisas para andar. Se não estiver andando, exonera, bota pessoas capacitadas, que as coisas vão funcionar. Mas o prefeito não está preocupado com isso, não. O prefeito não está preocupado com isso, não. A gente sabe com que o prefeito está preocupado.
Bom, nessa questão, por exemplo, temos uma pergunta aqui da Maria Sirlene, lá do Terra Nova. Um abraço para todos aí do Terra Nova, que está acompanhando a gente. Ela pergunta aqui, ó, tem algum projeto para construir uma creche e um posto de saúde no bairro Terra Nova? Alguma coisa da saúde foi feita lá?
Vamos lá, Guto.
Como é que tá isso? Porque Terra Nova foi um bairro criado, um novo bairro, vamos dizer assim. Sim. Sem estrutura nenhuma.
Total, total. Vamos lá. Ela falou aí de creche, posto de saúde, né? Com relação à creche, eu particularmente desconheço se tem algum projeto em andamento. Com relação a posto de saúde, a gente tem uma área lá que está aguardando uma questão da titulação do terreno, porque tem uma questão que envolve lá o antigo dono do terreno e o Estado. E aí, por exemplo, para o município construir ou mesmo pleitear uma verba em Brasília, você precisa ter escritura do terreno. Está aqui, ó, em nome do município, para eu poder pedir o recurso e fazer. Tem a área lá, tem tudo. Até onde eu sei, tinha essa questão aí da titulação do terreno. No entanto, Guto, enquanto secretário de Assistência Social, em parceria com a secretária de Saúde da época, a doutora Suzane, eu fiz no condomínio 6 ou 5, não me recordo, um mini posto de atendimento, de assistência social e saúde para lá, porque não tinha nada. A gente colocou assistente social fazendo trabalho nos apartamentos, né, ali, e também tinha o trabalho de saúde que iniciou ali. antes de sair da Secretaria de Saúde, eu deixei um imóvel alugado, ali onde funcionava a antiga Monarco, já tem um posto funcionando lá atendendo a população. Obviamente que tem que se construir o posto próprio, isso é mais à frente. Mas, de qualquer sorte, a população do Terra Nova, né? A população do Terra Nova tem lá hoje um posto de saúde que atende a população de lá, que eu consegui deixar isso para a população. E consegui recurso com o deputado Júlio Lopes, que está depositado na conta da prefeitura já, para fazer a quadra de esporte no Terra Nova para as crianças. Então eu tenho muita tranquilidade para falar de Terra Nova, porque nesse curto período de 2 anos eu fiz muita coisa para o Terra Nova e, graças a Deus, a população tem esse reconhecimento. Obviamente que a manutenção do posto, a manutenção dos espaços, é uma questão dos gestores que estão à frente da secretaria nesse momento, né?
Bom,
Guto, eu queria falar um pouco também, é a Maria...
Maria Sirlene.
O que acontece? Eu fiz uma reunião com o secretário de esporte,
Valdemir,
justamente perguntando a ele se tinha algum projeto de alguma construção de alguma quadra, porque eu estou indo mais a fundo um pouco para saber o que está acontecendo, porque se falaram uma vez que tinha já alguma verba destinada para fazer alguma coisa no Terra Nova, porém, foi o que o vereador Cristiano Guenin falou. Nós já estamos a par do que está acontecendo. Falar que tem alguma coisa para construir no Terra Nova é enganar a população do Terra Nova. Tá? Enquanto não resolver essa situação e o município passar a tomar conta daquele espaço, que lá tem espaços... emenda nenhuma vai ser aplicada na Terra Nova. Tá? Já estive conversando, tem essa situação do dono do terreno, tem essa situação da empreiteira. Enquanto isso não for resolvido, na próxima vez que eu estiver aqui, eu vou te falar melhor, porque isso tem uns 15 dias que eu comecei a ver isso, porque as pessoas ficavam me perguntando: pô, Terra Nova, vereador, a gente leva as crianças no Parque das Flores, é uma dificuldade atravessar aquele asfalto perigoso, né? A gente é debaixo de sol, debaixo de chuva. Tem alguma coisa para o Terra Nova? Não. Não tem nada para o Terra Nova. Até porque não tem legalização para a prefeitura poder construir naquele espaço. Então, enquanto não tiver essa vontade do executivo junto com o governo do estado, junto com o dono do imóvel, aí é uma questão jurídica de passar para a prefeitura, passar a administrar, para uma questão também de documentação para poder a emenda vir e poder ser colocada ali no Terra Nova, nada vai ser feito. Então tem que ter uma... A gente está até para entrar com uma representação. Nós estamos para entrar com a representação do Ministério Público, porque já se passaram anos e anos e anos que só pegaram as pessoas das áreas onde que eram as áreas de risco, colocaram lá, e até hoje eles não têm uma expectativa de uma quadra, não têm uma expectativa de uma creche, de uma escola, justamente por o local não poder receber uma emenda e a prefeitura também não poder fazer uma obra naquele local por questões de documentos, né? E até mesmo para os proprietários também, vereador Cristiano Guenin. Eu acredito que os donos dos apartamentos devem ter essa vontade de ter aquilo para o seu nome, né? E aí fica essa coisa enrolada. Eu posso dizer, a palavra que tem que se falar é uma coisa enrolada, onde as pessoas receberam seus apartamentos, mas não tem uma documentação e muito menos tem previsão de se fazer obra no Terra Nova.
Pois é.
Só uma complementação, Guto. A questão da documentação é a partir de 10 anos que eles vão receber, né? A documentação definitiva. Sim. A titulação é isso é dentro do cronograma do Estado. E só para esclarecer, até para não ficar distoante aqui, que parece que eu falei uma coisa que não é verdade. Eu consegui 500 mil, sim, está depositado na conta da prefeitura.
Mas
a prefeitura tem que fazer o dever de casa, né?
Agora
mas
já
tem
tá
lá, pra... esse recurso é carimbado para aquilo. A prefeitura tem que apresentar o projeto. Tem 500 mil reais conseguidos para a prefeitura fazer a quadra do Terra Nova. Agora... Essa parte burocrática, a prefeitura tem que resolver. Agora, não é com o vereador Cristiano nem com o deputado
caso,
Júlio Lopes.
Perde?
Tem um prazo, existe um prazo. Aí o recurso volta.
Tem um prazo,
entendeu?
Para apresentar
sim,
o projeto.
Sim, a gente está acompanhando isso. A gente está acompanhando.
Mas a questão não é só o projeto, né? Só. Também tem a questão da desapropriação,
sim,
a legalização.
Isso vem dentro, isso sim, vem dentro sim, desse sim. Processo. Mas o recurso para fazer está lá bonitinho,
já tá lá,
intacto.
Já toma conta.
Né?
Pois é. Bom, estamos aqui com os vereadores Marcinho Alves e Cristiano Guenin. A gente vai falar agora com o presidente da Casa Legislativa, vereador Márcio Damásio.
Boa tarde, presidente Márcio Damásio.
Boa tarde, meu amigo Guto.
Boa tarde a todos os ouvintes da Nova Friburgo AM. É um prazer mais uma vez, Guto, podermos fazer a nossa participação no nosso espaço aí do Rádio Câmara.
Sessão tranquila desta quinta com aprovação aí de requerimento de audiência pública e também projeto de lei e indicação legislativa.
Sem dúvida, Guto, tivemos uma sessão bastante produtiva, como sempre, a Câmara Municipal cumprindo com seu papel de legislar, de cumprir com as suas obrigações. Aprovamos requerimentos de audiência pública, aprovamos também alguns projetos de leis bastante importantes e seguimos também para aquele momento da hora livre, né, que os vereadores sempre levam os debates para a tribuna para discutir temas importantes para a nossa cidade.
Já está sendo lido desde a manhã desta sexta-feira o relatório da Comissão Processante, né, a CPI da Saúde, que vai se estender durante todo este dia.
Sim, Guto, iniciamos a leitura do relatório da CPI, hoje por volta das 9 horas da manhã. A previsão é que iremos passar todo dia, né? Há uma previsão para término até lá pelas 8 da noite. É um trabalho que foi feito aí de longo tempo, dessa investigação, a questão da alimentação no Hospital Raul Sertã. E hoje a gente finda aí com o nosso trabalho, né? Enaltecer aqui o trabalho do vereador Zezinho do Caminhão, o vereador Johnny Maico e também dos demais vereadores, vereador Alci, vereador Carlinho do Kiko e eu também, que somos os 5 membros que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito. Hoje estaremos, então, finalizando este relatório.
Com a viagem oficial do presidente Alexandre Cruz, você ficou à frente da Câmara nesses dias, nessas sessões. Como é que foi voltar, até relembrar um pouco do que você já atuou, né?
O presidente Alexandre Cruz está em viagem, né? E ele retorna à casa na próxima semana. Nesses 15 dias, fiquei aí cumprindo com o meu dever de primeiro vice-presidente, na ausência do presidente, e assumi ali os trabalhos. E nada diferente, né, Guto, né? Eu que passei ali 4 anos presidindo as sessões, né? Então, a gente já tem, assim, uma vasta experiência, né, dentro da Câmara Municipal e no trâmite dos projetos, né, para poder dar prosseguimento às sessões. E nada mais do que a gente já está acostumado a fazer, né? E tenho certeza que pude retribuir ali com meus colegas vereadores na condução dos trabalhos para que a gente fizesse o melhor nesse período aí que o nobre presidente Alexandre Cruz esteve ausente. Já na próxima segunda-feira ele retorna e assume a presidência da Câmara novamente.
Na próxima semana teremos a última sessão ordinária e aí a Câmara entra em recesso dessas sessões. O presidente Alexandre Cruz estará também de volta de sua viagem oficial.
Sim, Guto, nós estaremos realizando a última sessão ordinária nesta terça-feira e, na verdade, o presidente Alexandre Cruz já estará conduzindo os trabalhos na terça-feira. Eu estou com uma agenda marcada em Brasília para estar falando com a ministra da Agricultura. Vou acompanhado do deputado federal Sóstenes Cavalcante, que fez lá uma agenda com a ministra da Agricultura, onde estaremos reivindicando algumas melhorias para a questão da agricultura no nosso município. Então, vou ali em busca de recursos para patrulha mecanizada, enfim, para que a gente possa implementar a questão da agricultura cada vez mais no nosso município. E aí a Câmara entrará num recesso de 15 dias, apenas das sessões, né? Nós não estaremos votando nenhuma matéria nesse período de 15 dias, mas a Câmara, o funcionamento da Câmara, dos gabinetes, continua normal.
Bem, Márcio, obrigado por sua participação no Rádio Câmara de hoje, também nesses dias que você esteve à frente da Casa Legislativa. Deixe uma mensagem para a nossa população neste fim de semana.
Guto, eu quero mais uma vez agradecer o carinho de toda a população, agradecer a você, como sempre, muito atencioso, né, aos trabalhos da Câmara Municipal, e agradecer a oportunidade que tive de estar ali à frente da Câmara Municipal nesses 15 dias e desejar uma mensagem de paz, de fé, de esperança para a nossa população, a população de Nova Friburgo, esse povo guerreiro, um povo batalhador, um povo que sempre luta em busca das suas conquistas. Isso muito engrandece a nossa população, muito engrandece a nossa cidade. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe as famílias da nossa cidade. Tenham todos aí um ótimo final de semana e um grande abraço e fiquem todos com Deus.
Acesse www.novafriburgo.rj.leg.br, o endereço da Câmara na internet. Informações, leis e projetos, sessões ao vivo e muito mais. www.novafriburgo.rj.leg.br.
Tivemos então a participação agora do presidente da Casa Legislativa, vereador Márcio Damasio. Estamos aqui com os vereadores Cristiano Guenin e Marcinho Alves. A gente tem a participação aqui na nossa live no Facebook. Tem bastante gente aqui nos assistindo. A Maria das Neves Rodrigues Gomes está aí dizendo, né, que foi perfeita e com toda a verdade a participação dos vereadores a respeito até mesmo da própria saúde. E ela também está falando aqui sobre o adiamento do pedido feito pelo Executivo em relação à alteração da Lei 040 referente aos servidores da educação, que é referente a férias. Nesse caso, até mesmo seria um projeto de lei complementar, não é isso?
Alterando a lei 040, que tem nessa lei, a previsão de 45 dias de férias para o pessoal do magistério. Uhum. Parece que agora o Tribunal de Contas está pedindo que se ajuste para que seja, como todo mundo, 30 dias. Uhum. Porém, essas pessoas que estão abarcadas pela Lei 040, já há muito tempo vêm usufruindo desse direito. Então, não pode ser simplesmente um cumprimento de uma determinação do Tribunal de Contas e, toma, vamos cumprir, a partir de agora será 30 e pronto. Não, não é assim. Tem que conversar com as pessoas e tem que buscar um meio termo para que se cumpra a legislação, mas que as pessoas não sejam penalizadas pelo que já vem usufruindo há tanto tempo. Esse tipo de projeto na Câmara para reduzir direito não passa. A gente vai para o debate, a gente vai para a discussão, para o entendimento, para o diálogo, para aí sim aprovar.
No final, chega lá. Bom, as obras foram iniciadas na licitação livre. Acredita que a nossa questão maior da nossa cidade, que os ônibus espalhados pela Rua 7 atrapalhando aí a nossa mobilidade urbana, isso vai ser resolvido?
Guto, quando eu passo ali e vejo aquela obra, eu fico revoltado. Eu não concordo com aquela obra, eu não concordo do prefeito fazer aquela obra. Nossa rodoviária tem um espaço enorme dentro da rodoviária. Pode voltar os ônibus fazer o que fazia antes. Não digo fazer integração, né? Mas eu digo entrar nas baias, voltar, né? De ré e seguir o seu
projeto,
seu destino. Porque falar no governo passado, em mobilidade urbana, falaram que isso ia melhorar. Ah, que vai parar ali por lá de fora. Que nada. Você vê ônibus parado quase que lá na ponte, né? Você vê aquele engarrafamento. Então, aquilo ali, eu fico olhando uma obra daquela. Eu acho que se o prefeito fizesse audiências públicas, se o prefeito ouvisse a população ia aclamar. É dinheiro jogado fora. Vai ficar uma cobertura, vai ficar bonito, sim, mas 1.200.000 para gastar naquela cobertura, sabendo que nós temos um espaço dentro daquela rodoviária ali em torno de, vamos supor, ali nós devemos ter uns 20 por 50, nós temos uns 1.000 metros, acredito eu, quase 1.000 metros quadrados dentro da rodoviária, que não é utilizado para quase nada. Porque se o ônibus ele passa ali, as pessoas não ficam lá dentro, as pessoas ficam lá dentro para quê? Em época de evento, aí alguém faz-se um evento, usa lá dentro. Mas aquilo ali é rodoviária. Uma das belíssimas coisas que o ex-prefeito Heródoto, não sou dessa época, né? Mas uma belíssima de uma obra que o ex-prefeito Heródoto Bem de Melo fez e simplesmente Rogério botou uma pá de terra, agora veio o prefeito Renato Bravo e acaba de sacramentar, de sepultar a rodoviária fazendo essa cobertura para o lado de fora, gastando um dinheiro que poderia ser investido em mobilidade, em asfalto na cidade, ou na saúde, na educação, que a gente está precisando, era só voltar. Infelizmente, eu não concordo com aquela obra. Muito se fala que ali vai ficar bonito, que o prefeito vai até receber elogios, mas eu vou ser sempre crítico, porque não tinha necessidade de fazer aquela cobertura. Era só abrir a rodoviária e voltar como ela era antes.
Falando em mobilidade urbana, como é que está a nossa mobilidade urbana? Como é que você classifica isso?
Guto, ainda, deixa eu só esclarecer alguns pontos aqui com relação à rodoviária, até para a população entender, né? Eu penso o seguinte, o prefeito, ele tem o poder de assinar ou não acordos com o Ministério Público, uhum, né? Nesse sentido, muitas vezes os prefeitos assinam um acordo para evitar, porque diz o ditado que é bem melhor um bom acordo do que uma briga, né?
Uhum.
Nesse termo, nessa questão, esses acordos com o Ministério Público são chamados de TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. O prefeito faz um acordo com o Ministério Público para se evitar uma ação judicial, que pode demorar anos e anos e anos. Algumas são até bem-vindas, outras não. E uma dessas foi a questão da rodoviária urbana. Rogério Cabral, ele tinha uma ação contra o município, onde previa, inclusive, o fechamento da rodoviária. E aí se fez, e aí tinha fechamento da rodoviária, implantação de bilhetagem, uma série de situações. E aí foi feita uma audiência na vara civil aqui na cidade, uma das varas cíveis, e ele assinou um TAC. E uma das cláusulas desse acordo, desse TAC, era o fechamento da rodoviária para ficar do jeito que é hoje.
Uhum.
Nessa aí, Márcio, eu não assinaria, porque a população não queria, como foi, inclusive foi isso que fez o Rogério Cabral perder a reeleição, eu não tenho dúvida disso. No entanto, ele fez, cumpriu, beleza. O Renato Bravo, que entrou, poderia dizer o seguinte: olha, o Rogério cumpriu, só que cumpriu lá, beleza, só que agora eu vou botar um novo projeto de rodoviária. No meu novo projeto, a rodoviária vai ser como antes. Acabou. No entanto,
evitaria muito
desgaste.
Entendem-se
que poderia ser uma afronta ao que foi acordado no passado e tal, e não fez. Eu, sendo prefeito da cidade, eu estou preocupado com o que a população está precisando, e não se vai agradar ou desagradar a A, B ou C. A população que determina. Eu voltaria com a rodoviária nos moldes antigos. A empresa que se adapte à questão de por onde a pessoa entra, o cartãozinho, isso é problema da empresa. Tem que atender o povo. E, infelizmente, criaram toda essa situação, a rodoviária, até para evento, até que ficou legalzinho, porém, não é a origem não era para aquilo. A origem era para as pessoas ficarem dentro, abrigadas, contra o mau tempo, para aguardar o seu ônibus, sentadas, né, e tal. Exato. E, infelizmente, isso não aconteceu. E hoje tem que ficar fazendo emendas a todo instante. Agora vai se gastar um dinheiro, poderia ter sido investido em outra coisa. De qualquer forma, vai se cobrir, tal, o pessoal fica mais protegido, tudo bem. Porém, poderia ter sido evitado tudo isso.
Todo esse desgaste, né? Todo esse...
E a mobilidade urbana, como você perguntou, uma cidade em que temos aí 200 mil habitantes e mais de 100 mil carros emplacados em Nova Friburgo, nunca que vai estar 100%. Você vai mudar a rua de mão, você vai abrir um trajeto aqui, outro ali, vai melhorar por um tempo, mas depois vai continuar inchando. Não tem, isso não tem jeito.
Na questão da mobilidade urbana, eu estou dando uma olhada agora nesse projeto dessa ciclovia. Se eles concluírem aquela ciclovia ali, em local onde não foi feito ainda a parte da contenção do muro, gastar dinheiro público onde não tem a contenção, para depois, quando voltar o projeto para concluir a contenção da beira do rio, quebrar o que foi gasto agora,
olha,
com essa ciclovia, vai ser outra tristeza. Eu olho isso como tristeza, porque você vê dinheiro jogado, né, na ciclovia, porém bonitinho, mas depois tem projeto de se fazer a contenção, porque ali nós sabemos que tem um grande pedaço ainda que falta ser construído a parte da contenção na beira do rio.
Serve aí... o exemplo lá no Rio, né, Márcio?
Sim.
Lá, a ciclovia Tim Maia, né? Que gastaram dinheiro danado e volta e meia o mar. Até a onda levantou a ciclovia.
Então, eu penso assim, Secretaria de Mobilidade Urbana ou Desmobilidade Urbana? Eu acho que nossa cidade ela não tem Secretaria de Mobilidade Urbana, não. Nós temos um péssimo secretário de Mobilidade Urbana, um cara arrogante, um cara difícil de conversar, um cara que cria leis da cabeça dele. Entendeu? Tem que, quando eu falo que o prefeito tem que colocar pessoas que saiba administrar, que tenha projeto, que seja um cara ambicioso de querer que as coisas vá para frente, mas infelizmente a nossa Secretaria de Mobilidade Urbana, nem todos funcionários, mas grande maioria ali que está ali dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, para mim, se eu fosse o prefeito, eu já metia a caneta, exonerava, colocava uma equipe técnica para parar de jogar dinheiro fora, porque infelizmente a nossa Secretaria de Mobilidade Urbana está em mãos erradas.
Bom, prorrogação da licitação do transporte público em até 60 dias, vocês acharam disso?
Guto, mas, é difícil falar porque há muito tempo a gente vem fazendo denúncia dessa empresa de ônibus. Desde o início, quando eu tomei posse, quando eles começaram a demitir os cobradores. Aí eu chamei o vereador Zezinho, falei: vereador Zezinho, a gente tem que fazer uma denúncia. Eu vou protocolar uma denúncia, queria que o vereador protocolasse junto comigo. vão pedir a redução da passagem. Isso foi o primeiro passo nosso. Vão pedir a redução da passagem, porque se eles vão demitir 200 cobradores, vão ter uma economicidade muito grande, e na planilha de custo tem um cobrador. E eles ainda estavam querendo subir o valor da passagem de ônibus. E aí a gente... Denúncia. Aí começamos com denúncia também da retirada de linhas, interligando linhas. Né? Retirada de linhas não. A gente pegava o Alto do Floresta, ligava com Floresta, né? Não tem mais ponto final do Floresta, o ônibus do Alto passa no Floresta, depois do centro ele passa no Floresta e vai no Alto. São Jorge, Três Irmãos, tinha sempre o tradicional ponto final do São Jorge, o ponto final do Três Irmãos, eles simplesmente interligaram. E por aí foram fazendo na cidade, né? Uma quantidade de, por exemplo, 150 veículos, 150 e poucos ônibus. Hoje deve ter aí nesse novo edital 120 e poucos. Eu tenho esse número exato, agora eu não tenho aqui em mãos, mas eu tenho esse número exato. Diminuíram aí, vereador Cristiano Guenin, uns 30 ônibus.
Por aí.
Ou seja, nós tinha que aumentar. Tinha que aumentar. E ainda, aí a gente denúncias. Aí também outra situação, eu me lembro como se fosse hoje, que eu fui para a Fazenda da Lais, houve também no bairro Floresta, a Fazenda da Lais, ele tinha 10 horários para o centro, 12 horários, 10 horários Fazenda da Lais para o centro, 12 horários do centro para a Fazenda da Lais. Simplesmente assim, no estalar deles, eles iam nos 10 horários, reduzia para 8. Eles iam nos 12, reduzia para 9. Fizeram isso da cidade. Né, a população que ficava pouco tempo no ponto de ônibus esperando o ônibus agora fica muito mais tempo porque eles reduziram os horários, reduziram linhas, e aí a população sofrendo, tome denúncia em cima dessa empresa. Já tinha denúncia aberta, e aí através dessa denúncia gerou uma ação civil pública contra a empresa. Essa ação civil pública, né, culminou num TAC. Só que o TAC, até hoje ele não tem assinatura do juiz, da juíza. Para mim é um táxi. É um táxi sem valor. É uma empresa de ônibus rodando.
E depois que venceu também o contrato.
Depois que venceu,
né,
o contrato. Isso tudo por inércia do executivo, de não agilizar. Aí que eu volto a falar. Quando a gente critica, é porque falta pessoas técnicas, pessoas que queiram que aquilo funcione. E a gente sabia que tinha pessoas por trás. Pessoas por trás, e a gente denunciamos tudo isso. E hoje, mais uma vez, a população sofrendo. E eu estou muito preocupado com esse novo edital ainda, vereador Cristiano Guenin. Estou muito preocupado. Se esse edital vir da maneira que eles querem, vai prejudicar muito mais ainda a população. Mas, infelizmente, é a justiça que determina, a justiça está a par do que está acontecendo. A gente, o que nos resta é aguardar.
Mas no edital, parece que tem lá algumas cláusulas, pelo menos passaram lá nas emendas que... 10 anos, não é isso?
Isso.
Que vai ser agora o período de 10 anos, prorrogáveis ou não, 10 já é mais tranquilo, e a volta dos cobradores.
O ruim, Guto, por vezes, é a justiça mesmo, ela acaba atrapalhando essas questões. Porque, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que a dupla função do motorista é condicional. E se a empresa tem essa prerrogativa de poder exigir do seu motorista que também cobre, ela vai fazer. Porque a empresa está objetivando o quê? Lucro. Lucro. Quanto menos tiver, para ela vai ser melhor. Só que cabe ao executivo, e parece que isso foi feito, de dizer o seguinte: olha, a gente aqui só aceita a empresa participar que vai ter cobrador.
Sim.
E aí ela tem que entender que esse requisito a gente quer assim, independente da justiça. E o que estava antes não tinha essa previsão. Né? E aí se demorou fazer a licitação, é bem verdade, e hoje a FAOL funciona na cidade de forma precária, ou seja, se ela cismar, ela pega os ônibus dela amanhã e vai embora.
Abraço, fechou tudo.
Ela está funcionando de forma precária, não tem contrato. Fizeram um acordo com o MP que não foi homologado, né? Porém, o MP, que é o titular de uma ação civil pública, ele entendeu o que tem que fazer para funcionar. Não é a justiça que vai intervir, porque o judiciário ele não age de ofício, ele tem que ser provocado. Né? Uhum. O MP, então, se ele concordou, ele não vai provocar uma ação contra o município. Uhum. Né? É um problema que está aí. E o Tribunal de Contas está exigindo mais prazo, é sinal que ele está verificando tudo. Uhum. Porque quando der o ok, vai para a licitação e vambora, não tem mais o que fazer.
Porque agora, nesse período também que estamos aí nesse TAC, como é que fica a questão de outorga?
Não tem outorga.
Não tem outorga.
O município está perdendo recurso.
E esse dia,
e
o
e já estava, Guto. Tá, já estava, né? Guto. Porque, por exemplo, hoje, tá, hoje são três. Até o contrato da FAO terminar, eram três linhas, três lotes de linhas. Uhum. Né? É, o lote A e B, que é a maior fatia do bolo, teve a FAO como vencedora. O lote C,
que, é meio
que era o lote de devagar, linhas menos lucrativas, a FAO não quis e empresa nenhuma veio. Mas e aí,
assim ela atua.
Ela pegou para que o município não ficasse sem a cobertura do transporte. E já nesse lote, o município já não ganha nada, porque ela está funcionando sem contrato. Estou fazendo um favor para você, município. Então, eu não vou te pagar nada. E agora,
nesse
agravou.
Esse novo edital agora fez essa mudança.
Exatamente. Porque agora fizeram com dois lotes.
Com dois lotes.
E outra coisa, não adianta a população achar que vai vir várias empresas. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque as próprias empresas têm um acordo de cavalheiro. Eu não vou na cidade que você faz o serviço e nem você vem na minha. Olha, eu já falei isso aqui uma vez e vou falar de novo aqui. O dia dessa licitação, pode ir lá para ver se vai aparecer outra, não sei a que está aí. Se aparecer, é milagre.
É, eu concordo com você. É, não vai aparecer. Entendeu? E o que nós temos que fazer como vereador
fiscalizar, em cima,
cobrar, né, os aí, ônibus, né? Os ônibus que não quebrem, né, horário, né, manter os horários. Mas isso aí é fato, isso aí outra empresa com certeza pode descartar isso na nossa cidade. O que a gente tem que fazer é cobrar um preço justo na passagem,
isso aí.
E uns ônibus novos, ônibus bons que não quebre, que não faça as pessoas chegar no seu trabalho atrasado, perder prêmio, alguns
exatamente,
até ser mandado embora.
Uhum.
Hoje, quando um ônibus quebra, é muito triste, porque tem pessoas que trabalham numa confecção, se ele chegar atrasado, ele perde um prêmio.
O patrão não quer saber.
O patrão não quer saber. O patrão não quer saber. Então, a gente espera que, se resolvendo tudo isso, depois da nova licitação, que a população passe a ter uns veículos melhores, né? Que os horários sejam mantidos dentro das suas regras que tem que ser mantido dentro do contrato.
Eu como usuário do transporte público, eu fico triste por duas coisas. Uma coisa que eu observo, igual ontem, cheguei para pegar o ônibus certinho, lá depois da câmara, à noite, cheguei, aí o camaradinha lá, foi até num motorista lá, eu perguntei, aí o ônibus de tal hora? Eu falei assim, ih, rapaz, está operando em horário especial. Como assim? Tem que divulgar, poxa, aproveita, tem rádio, tem outdoor, tem um monte de coisa para botar
dia
no próprio
tem
ônibus.
Na rede tem. Social, tem
então,
tudo.
Poxa, outra situação que eu acho muito interessante da parte deles é a operação online. Você pode ver onde os ônibus estão. E também a questão de grupo de WhatsApp da linha.
Isso aí.
Aí você pergunta lá, em dois minutos eles estão respondendo. Então, tem coisas boas, tem coisas ruins. Agora, é o momento da gente poder acertar para que, agora, doravante, a gente viva bem na nossa cidade.
Guto, a gente tem a subsecretaria, né, vereador, de serviço concedido, né?
Isso.
Subsecretaria de serviço concedido, onde que não tem estrutura alguma.
Alguém falou que foi a secretaria de um homem só? Alguém falou? Alguém que eu entrevistei aqui.
Não dá conta.
Hoje, vou só citar duas empresas que nós temos que ficar em cima. Vou citar duas, né? Demais, a Galvão Queiroz, que presta serviço do lixo, funciona bem, tem algumas dificuldades, mas funciona bem. Mas a empresa de água e a empresa de ônibus,
campeões.
Campeões em reclamações. E a gente tem uma subsecretaria que, né, o prefeito, é aquilo que eu digo aqui, se o prefeito não delegar pessoas que façam a fiscalização dessas empresas que prestam serviço para a nossa população, quem vai fiscalizar?
Márcio, isso aí eu já disse já algum momento, no período passado e nesse de novo. Enquanto não se criar na Prefeitura de Nova Friburgo uma agência reguladora de fiscalização das concessões, nada vai ser mudado. A gente vai continuar enxugando gelo, resolvendo o probleminha no varejo. Por quê? Uma autarquia reguladora, ela tem autonomia gerencial orçamentária. Inclusive, ela tem o poder de aplicar as multas contratuais, mas tem que ter lá o órgão, faz um concurso com pessoas capacitadas, com quadro de advogado bom, com fiscais, para ir logo acompanhar, e a população vai gostar, porque ela vai encontrar eco nessa autarquia.
Exato.
Já está entregue o projeto prontinho no executivo, está dentro de uma gaveta lá. É só tirar, botar para a gente votar a criação, que vai ser aprovado e pronto. Mas tem que fazer. E aí, não adianta o senhor e a senhora que está nos ouvindo, reclamar e cobrar do vereador, porque o vereador, coitadinho, ele faz o papel dele, ele vai lá no secretário, ele liga para a empresa, ele pede, ele faz o que está ao alcance dele, mas ele, infelizmente, ele não tem como ir além disso. A gente denuncia, cobra, pede, liga para o secretário, às vezes tem secretário, acha até que o vereador tá brigando com ele, não é. É porque a gente recebe a demanda do cidadão e a gente quer ver a solução do problema. Só que, infelizmente, a gente até se frustra, né? Porque tanto empecilho, enfim.
Bom, Maria das Neves Rodrigues Gomes, ela entrou aqui, ó. Gostaria muito de saber onde fica esse lugar especial, que agora é especial, né?
Todo Nova tempo. Friburgo, Maria. Nova Friburgo, com todos os seus problemas, é o melhor lugar para se morar desse mundo.
E todos os ônibus passam com esse negócio. Bom, para a gente terminar, segundo semestre, o que eu posso esperar do vereador Marcinho?
Guto, disposição para trabalhar, né?
Não vai faltar.
Né? A gente sempre fala Ministério Público, quase que a nossa casa é o Ministério Público. Eu tenho acompanhado alguma ação civil pública, porém a ação civil pública da maternidade não determinou início de obras, término de obras, simplesmente o fechamento daqueles três setores. Aí não dá, né? Que nem o vereador de animais que fala, aí não dá. Eu quero ver uma ação civil pública para poder fechar, né? Porque infelizmente era um local insalubre, um local que estava colocando a vida das pessoas em risco, mas eu também quero ver uma ação civil pública para iniciar dando prazo de início e término. Então o que as pessoas podem esperar da gente é mais representação no Ministério Público para poder as coisas andar.
Bom, eu acredito, Cristiano, vai ser a mesma coisa, mas eu tenho uma outra pergunta para você. Você, como líder do governo, tem se destacado. Lá eu ouço, vejo os outros falando. Você tem se destacado e sido apontado pelo seu bom senso e nos acertos nas suas decisões. Qual o segredo disso tudo?
É o papel do vereador, independente do lado que ele esteja. Porque a gente sabe que ali dentro é uma casa política, primeiro de tudo, né? Cada um ali tem seu interesse político.
Ideias, os interesses,
tem uns que querem se candidatar a prefeito no ano que vem, outros querem a reeleição de vereador, outros querem ser candidato a vice, faz parte da política. Porém, em cima de matérias concretas, como foi o caso do PLC do magistério, é o bom senso. Eu sempre, enquanto líder de governo, eu nunca orientei ali para que se votasse contra um requerimento de qualquer vereador. O papel do vereador é fiscalizar, ele vai fiscalizar, enquanto eu for líder, eu não vou orientar a votar contra. Então o bom senso é nesse sentido, porque a gente, independente do lado que esteja, a gente quer ver o bem da cidade, o bem da sociedade. Entendeu? Nessa questão que o Márcio falou aqui da maternidade, na época que eu fui secretário de saúde, Marcinho, eu consegui tirar do teto da cozinha da maternidade 4 dedos de gordura encrostada naquilo lá. Você imagina quantos anos aquilo estava lá. Eu coloquei uma coifa nova, eu coloquei um piso decente no chão da cozinha. Infelizmente não deu tempo de concluir, mas eu dei esse início. E aí, ele está falando aqui, a gente, isso eu fiz, Guto, sabe como? Pedindo ajuda, doação aqui, consegui piso com um amigo que tem um loja material construção. E muitas vezes, por exemplo, teve um problema lá que não tinha processo de dedetização. Paguei no meu bolso para dedetizar. Só que, infelizmente, você tentar acertar um cenário de guerra, você não vai fazer de um dia para a noite. E o resultado está aí. Quando se para as ações positivas, volta todo aquele cenário. Então, essas medidas têm que ser constantes. Porque daqui a pouco tem outro prefeito. E se não entrar melhorando tudo que está ruim, vai se avolumar outros problemas. Porque na saúde, infelizmente, é problema todo dia. Você resolve 3, já tem 10 na porta batendo. Exato. E vai ser assim sempre.
Quanto mais se resolve...
Não tem como.
Muito bem. Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no Rádio Câmara. Marcinho, obrigado pela presença aqui.
Guto, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado de coração, tá? A todos vocês da Rádio Friburgo AM. Também aqui o vereador Cristiano Guenin. E o que a gente tem que pedir é saúde e paz, né, para todos nós. E um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Friburgo AM. Fiquem com Deus.
Certo. Cristiano, também muito obrigado por sua presença e participação aqui.
Obrigado, Guto. Obrigado a todos os ouvintes. Vereador Marcinho, que também é um exemplo de parlamentar na Câmara Municipal. E é isso aí, Guto. A gente tem um objetivo, que é uma cidade melhor. Então, cada um à sua maneira, do seu jeito, trabalhando pelo pleno desenvolvimento da cidade. Desejar a todos uma boa tarde, um bom fim de semana. e que Papai do Céu possa estar aí no lar de cada um de vocês.
Muito bem. Bom, no programa de hoje, então, recebemos os vereadores Cristiano Guenin e Marcinho Alves. A gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima quarta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.